deputados, o Sr. Deputado Carla Cruz não queria tirar o uso da palavra, mas temos aqui um problema de funcionamento da Comissão. Fui agora alertado que teria que vir aqui presidir à reunião. Eu estou na Comissão dos Assuntos Europeus, onde tenho uma intervenção dentro de 10 minutos, em nome do meu grupo parlamentar. E, portanto, vamos tentar fazer isto dentro das possibilidades que temos neste momento. O Pedro Soares também está a chegar, portanto, eventualmente isto até pode depois avançar. Mas eu gostava aqui, desde logo, de alterar aqui a ordem de trabalhos. Está ligado, não está? E começar pelo ponto número 3, que é a distribuição e nomeação do autor do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro, COM 800. O deputado autor do parecer, indicação é do CDS-PP?
Sr. Presidente, serei eu próprio.
É o Sr. Deputado. Portanto, fica já indicado o Sr. Deputado como relator deste relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Isto é o ponto 3. Voltamos ao início, que é o ponto 1. Temos aqui uma particularidade. O ponto 1, há um relatório para apresentar, que sou o próprio autor. Se não virem qualquer inconveniente, eu faria, mesmo na presidência, a apresentação. Porque ele também é muito curto e muito simples, eventualmente poderá haver algum debate, mas não me parece. Portanto, isto é um parecer, senhores deputados, que tem a ver com o projeto de lei número 819 desta legislatura, que altera o regime jurídico laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei 47/2013, 5 de Abril, que é mais conhecido pelo Estatuto Profissional dos Trabalhadores do Quadro Externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o Grupo Parlamentar tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República em 5 de abril de 2018 este projeto de lei, que altera o regime jurídico-laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do MNE, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei, que já fiz referência, com o número 47, de 5 de abril de 2013. Esta apresentação foi efetuada de acordo com o disposto no número 1 do artigo 167º da Constituição da República Portuguesa e no artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, por despacho de sua excelência ao Presidente da Assembleia da República, pediu a emissão de parecer nesta comissão. Este tema não é novo e aqui no âmbito de iniciativa eu vou dizer que considera o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na exposição de motivos da sua iniciativa, que o Decreto-Lei 47/2013, relativo a este regime jurídico-laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do MNE, que inclui, e aqui é um particular, os trabalhadores das residências oficiais do Estado, estabelece um limite máximo semanal dos períodos normais de trabalho destes funcionários de 44 horas. Os senhores deputados que acompanham esta matéria do quadro externo já várias vezes ouviram falar desta questão. O Bloco de Esquerda salienta que esse regime aprovado pelo anterior Governo PSD-CDS diz respeito a um conjunto de princípios que estão dos avanços em matéria laboral, que têm vindo a ser promovidos pela presente conjuntura governativa e, em particular, pelo Bloco de Esquerda. Acrescenta ainda que os auxiliares de serviço e as agências oficiais do Estado continuam a figurar em um estatuto advindo das imposições laborais da anterior legislatura que em tudo desprestigiaram e prejudicaram os trabalhadores da função pública. Dessa forma, e de acordo ainda com o Bloco de Esquerda, teria alguma coisa a dizer sobre isto, impera retificar esta iniquidade que diz respeito aos mais basilares princípios garantidos pela Constituição da República Portuguesa, através da redução do horário laboral semanal dos trabalhadores supramencionados para 35 horas. Aqui também há alguma novidade. Para o Bloco de Esquerda, independentemente do vínculo que o trabalhador tenha, deve ser aplicado o limite máximo semanal dos períodos normais de trabalho dos trabalhadores periféricos externos do MNE, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, de 35 horas. A presente iniciativa é apenas composta por 4 artigos, sendo que o primeiro define o objeto, no sentido de estabelecer o limite das 35 horas semanais, o terceiro define a salvaguarda de direitos, nomeadamente no que diz respeito ao universo abrangido pela lei e ao impedimento da redução de remuneração de quaisquer outros direitos. A opinião do deputado autor do parecer. Eu aqui fiz praticamente não dei opinião, mas gostava aqui, apenas para esclarecer os seus deputados, do seguinte. É verdade que este estatuto vem do governo do CDS-PP, o anterior governo, mas há aqui deputados nesta sala, os grupos parlamentares sabem que houve um conjunto de propostas depois da alteração, porque o documento, O estatuto veio à Comissão e houve propostas realmente, não era para as 35, era para as 40 horas, e realmente no trabalho, na especialidade desta Comissão, a aprovação foi feita não só com o Partido Social Democrático e o CDS, mas também com o Partido Socialista. Portanto, não é só do anterior governo e convém claramente salientar esta questão. A grande novidade aqui também é que agora aparecem 35 horas e na altura o debate foi em torno de 40 horas, mas o resto, como é evidente, teremos a oportunidade de o fazer em debate na Assembleia da República, em debate plenário, como nós o entendemos, e aqui estou a falar, como é evidente, como membro do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Em conclusão, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 819 desta legislatura, que altera o regime jurídico laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do MNE, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei. Para aqueles que conhecem menos este quadro, nós estamos a falar precisamente de funcionários que exercem funções muito particularmente nas residências e aos quais a questão dos horários, agora parece que há uma negociação relativamente aos motoristas, não sei se ela depois é execuível, mas isso é outro assunto que eventualmente teremos a oportunidade de falar. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que o projeto de lei que altera o regime jurídico laboral de trabalhadores de serviços periféricos externos do MNE, incluindo estudadores das residências oficiais do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei número 47/2013, 5 de Abril, está em condições de ser remetido à Comissão de Trabalho e Segurança Social, e abre agora o debate para se algum seu deputado eventualmente quiser usar a palavra.
Deu a palavra a quem sugeriu?
Porque eu é que fui, eu agora falei como membro do grupo parlamentar, tem que ser o Partido Socialista a falar. Desculpem a rapidez, mas isto é um imperativo de estar aqui a presidir a reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que é útil, já que falou nas 35 horas dos motoristas, esclarecer duas coisas. Número um, que este processo é um processo que se vem arrastando em negociações entre o sindicato que representa os trabalhadores consulares e de missões, com vários pontos na sua agenda, portanto, com o governo, como é óbvio, e que, desta feita, a questão dos motoristas foi, digamos, retirada do bloco de todos os outros trabalhadores e já está, segundo informações que tenho da Secretária-Geral do Sindicato, que os representa, portanto, já está salvaguardada e já estão, portanto, garantidas as 35 horas para os motoristas. Segundo ponto que me parece que é importante é que nós não podemos, e quando eu digo nós, digo Partido Socialista, não podemos estar a criticar que houve determinada legislação nitidamente prejudicial para os trabalhadores, que foi imposta e sem nenhuma negociação, e depois querer-nos adiantar e não esperar, de facto, pelas negociações entre as partes. Portanto, parece-me que é saudável que haja, digamos, um diálogo aberto entre o sindicato e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É isso que está a acontecer, embora apenas uma das pretensões, também não o queremos camutear, apenas uma das pretensões do sindicato tenha sido, desde já, portanto, garantida, que é a questão das 35 horas para os motoristas. Portanto, era esta a informação que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, eu gostava de ouvir também o Bloco de Esquerda. Vai falando.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e também cumprimentá-lo pelo parecer. Duas coisas breves. O Sr. Deputado disse na sua intervenção que é uma novidade a questão das 35 horas, a aplicação das 35 horas. Não é verdade, porque o PCP por diversas vezes já apresentou iniciativas para que fosse aplicado, incluindo logo em 2015, quando apresentamos o projeto para a reposição das 35 horas como horário semanal para os trabalhadores da função pública, estendemos também aos trabalhadores das missões diplomáticas, incluindo a estes trabalhadores, porque o que estamos a falar são os trabalhadores, de facto, das missões, das casas, que têm função de cozinheiro, de limpar a casa, é disto, jardineiro, é destas funções que nós estamos a falar. E efetivamente, todas as propostas que apresentamos, quer nessa sede, quer fora delas, foram sistematicamente chumbadas, e vou dizer, por PS, por PSD e por CDS. Também o Sr. Deputado, é verdade que disse quando foi discutido na anterior sessão, na anterior legislatura, este estatuto, que foi aprovado com os votos do PS, do PSD e CDS relativamente às 40 horas. Esqueceu-se de dizer que o PCP não acompanhou essas alterações ao estatuto e tendo inclusive apresentado propostas relativamente a esta questão das 35 horas, porque nos parece efetivamente que é uma reivindicação que é justíssima, que o sindicato sempre contestou. Não desvalorizamos o processo negocial que está a ser feito com o sindicato e o governo, mas nada impede, obviamente, que a Assembleia da República se pronuncie sobre esse assunto, e o PCP, aliás, já o tem feito e tem exigido esse pronunciamento.
Muito obrigado, eu peço para ser breve, desculpe, e depois, quando eu acabar este ponto, eu perguntava ao Sr. Deputado se me pode substituir aqui para a apresentação do relatório ao Sr. Deputado Carlos Páscoa. Pedindo imensa desculpa, mas hoje é um dia diferente aqui na nossa Comissão.
Sr. Presidente Carlos Gonçalves, queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Gonçalves pelo parecer. Ele é rigoroso, nós acompanhámo-lo, o debate depois será tido em plenário. Apenas uma nota para dizer que não ignoramos o processo negocial em curso, saudámo-lo, registramos que ele está a ter alguns avanços, mas também não ignoramos que não está a ter os avanços todos que deveria ter, mas nós nunca esquecemos que esta Casa é um órgão de soberania capaz de alterar leis e por isso não está refém do Governo em nenhuma das matérias que lhe diz a Constituição, que é a competência poder alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunta a mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas. Só felicitá-lo pelo parecer que nos trouxe, dizer que o Partido Social-Democrata concorda, que o projeto de lei naturalmente está conforme e evidente, reservamos-nos, como disse muito bem há bocado, para o voto e discussão em hemiciclo. Naturalmente que é uma matéria que nós acompanhamos no PSD com imensa atenção e proximidade, temos imenso conhecimento sobre esta situação. E, naturalmente, o Partido Social Democrata não aceita vencimentos impróprios em algumas das nossas embaixadas e chancelarias, como é evidente, seja em termos de horas de trabalho, seja em termos de vencimento. Portanto, estamos prontos para acompanhar tudo aquilo que seja para melhorar a atual legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faça favor.
Eu peço desculpa, mas é só apenas para me penitenciar por não ter cumprimentado o Sr. Deputado pelo seu parecer, que, aliás, como se viu, li atentamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Duas ou três notas sobre o parecer. Para a deputada Carla Cruz, eu, quando falei 35 horas, estava-me a referir ao debate que tivemos aqui na especialidade na altura. E na altura falava-se precisamente das 40 horas. O que aconteceu a seguir, aconteceu a seguir. E, portanto, eu fiz referência a esse período em que esta Comissão tratou, eu até era, acho eu, presidi ao grupo de trabalho, salvo erro, mas suponho que sim. E também é verdade que, permita-me agora já, que esta governação, que inclui o mandato de partido, já está em funções há 3 anos. Já vamos no 4º orçamento, portanto, esta questão já podia estar tratada há imenso tempo. E já agora, repetindo as suas palavras, e aqui o deputado Paulo Neves levantou uma questão que por acaso nem convém ser muito empolada, porque acho que envergonha Portugal, que é a questão de continuarmos a abrir concursos para pessoal que exerce funções deste género nas nossas embaixadas e que não cumprem requisitos locais de salário mínimo, que são extremamente graves. E portanto, mas isso é outro assunto. Hoje, este assunto, o Bloco de Esquerda apresentou a proposta, pronto, tem todas as condições, como é evidente, para ser aprovada aqui, para ir para a Comissão. Comissão de Trabalho e Segurança Social. E agora pergunto aos grupos parlamentares, já na qualidade de Presidente, quem é que vota a favor do relatório?
Sr. Presidente, se me permite, faço uma nota antes da. Nós votaremos favoravelmente o relatório, o que não quer dizer que votemos favoravelmente algumas apreciações que aqui foram feitas, que são menos factuais e menos rigorosas, mas, no entanto, o relatório, como é absolutamente factual e absolutamente rigoroso, merece a nossa aprovação.
Sra. Presidente, agora falo como relator em termos rigor e factos. Eu estou perfeitamente certo daquilo que disse, porque se há matéria que eu conheço que é discutida nesta comissão, tem a ver com esta, e o meu histórico nesta matéria tem a ver com factos
e tem a ver com rigor e tem a ver com luta. Ponho outra vez à votação. Quem vota a favor? Não, mas a senhora deputada não votou. Ah, em favor? Ok, então votamos por unanimidade. Está aprovado. Eu agora pedia ao Sr. Deputado Pedro Soares para se repetir na presidência para eu ir agora para a Comissão de Assuntos Europeus fazer a minha intervenção.
Boa tarde, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. E passamos então ao nosso ponto número 2, que é também o último da reunião, porque os restantes pontos de ordem de trabalho já foram tratados, e é a apreciação e votação do parecer sobre uma proposta de resolução que aprova o protocolo adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, que criou o Prémio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude. E passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa para poder apresentar o seu parecer.
Sr. Presidente, caros colegas, este parecer tem como objetivo aprovar o protocolo adicional do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, que cria o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude, assinado em Salvador em 5 de maio de 2017. Por despacho de Sua Excelência o Presidente da República, baixou esta comissão, que foi considerada competente para tal. A presente proposta de resolução refere à sua exposição de motivos que a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil assinaram o protocolo adicional desse mesmo tratado que cria o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude, como eu já citei, foi aprovado em Salvador. Ele consagra bienalmente um escritor e um ilustrador de livros em língua portuguesa para a infância e a juventude, que sejam nacionais de um dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e que, pelo valor intrínseco de suas obras, tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literal, cultural e artístico da língua comum. José Bento Monteiro Lobato, considerado pai da literatura infantil e juvenil brasileira e cuja obra, pela sua originalidade e riqueza, dá o seu nome a este prêmio que tem como valor, que tem um valor que corresponde à soma das contribuições a fixar por cada um dos governos de cada uma das partes. O protocolo adicional ao Tratado de Amizade é composto por 12 artigos que cobrem todos os aspectos relevantes para a sua atribuição deste prêmio criado em 2017. O prêmio será concedido a escritores e ilustradores de livros para crianças e jovens nacionais dos Estados-membros da Comunidade de Língua Portuguesa e, dentro de cada categoria, não poderá deixar de ser atribuído nem dividido. O valor do prêmio será correspondente, como já falei, à soma das contribuições de cada uma das partes do presente protocolo adicional para a sua dotação. O valor acordado pelas partes para o prêmio será líquido, cabendo a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de impostos, taxas e tributos incidentes sobre esse prêmio. Finalmente, a contribuição bienal será fixada para cada parte pelo seu respectivo governo. O artigo 3º define quaisquer instituições de natureza e vocação cultural dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa poderão apresentar candidaturas ao prêmio até o final do ano anterior à sua atribuição, remetendo-se ao secretariado do prêmio. O secretariado será integrado pela parte portuguesa, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em articulação com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, e pela parte brasileira, pela Fundação Biblioteca Nacional. Até 31 de dezembro do ano anterior àquele em que o prêmio será atribuído, o secretariado nomeará os membros do júri das duas edições seguintes. Cabe ao secretariado promover e divulgar o prêmio Monteiro Lobato. Compete igualmente ao secretariado preparar as reuniões do júri, apoiar os trabalhos logística e administrativamente, bem como organizar o anúncio público do vencedor e a entrega do prêmio. O júri será composto por 2 representantes de Portugal, 2 representantes do Brasil e 1 representante dos demais estados, membros da comunidade dos países de língua portuguesa. O mandato do júri terá a duração de 2 edições. A reunião do júri para atribuição do prêmio terá lugar alternadamente a cada edição em território português e brasileiro. A primeira reunião realizar-se-á no Rio de Janeiro, em abril do ano seguinte à entrada em vigor do presente protocolo. As deliberações do júri serão tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao presidente do júri exercer voto de qualidade em caso de empate. O prêmio estará aberto à adesão dos demais estados, membros da comunidade de países de língua portuguesa, mediante consentimento prévio das partes. A criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e Juventude é mais um passo muito importante para a consolidação e aprofundamento da relação cultural existente entre Portugal e o Brasil. José Bento Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil e juvenil brasileira, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma referência para o imaginário e fantasia de crianças e jovens de Portugal e do Brasil, é uma referência literária e artística com uma vasta obra publicada. O prêmio será também uma forma de valorizar o trabalho de todos esses autores que publicam obras destinadas ao público mais jovem, ainda mais num tempo dominado pelo digital e por uma diminuição da leitura entre as crianças e os jovens que cada vez mais dependem dos dispositivos eletrônicos na sua vida cotidiana. Nestes termos, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução número 76/13 está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora aos Srs. Deputados e Deputadas que querem intervir. Sra. Deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para saudar o autor do parecer e dizer que perfilhamos o parecer na sua totalidade, inclusive naquilo que tem a ver com a opinião do relator, ao vincar aqui muito bem a importância deste prémio, numa área tão exigente em termos da criação e da produção literária e que necessita tanto apoio, tanto estímulo, e que, de facto, este prémio é um incentivo muito interessante à produção literária, tanto em língua portuguesa, e também um estímulo à leitura, que é algo que nós devemos preconizar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguém que queira intervir. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Sr. Presidente, só para referenciar e elogiar o relatório trazido pelo nosso colega e, naturalmente, o Partido Social Democrata, como é óbvio, acompanha, mas realça aquilo também que a Sra. Deputada já aqui trouxe, que é a importância da cultura e da língua, que isto é um prémio para distinguir quem escreve e bem a nossa língua e uma área bastante sensível, ainda por cima, que é a juventude. Portanto, para acompanharmos o relatório, naturalmente, mas também para destacarmos esta importância da cultura e da língua. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Coloco, creio que o senhor deputado Carlos Páscoa não quererá intervir novamente. Pergunta? Sim, força então.
É só para agradecer as palavras amáveis dos nossos colegas.
Coloco então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Páscoa e, da nossa parte, estão concluídos os nossos trabalhos. Esta proposta de lei, peço que deem indicação a cada uma das bancadas, ela será pedida para ser discutida sem tempos na próxima sexta-feira e para ser incluída no guião de votações da próxima sexta-feira também. Muito obrigado.